Gente querida, aproveitando aqui a oportunidade, gostaria de já falar que nesse primeiro domingo do ano, nós começaremos com a nossa EBB de verão. Então, de uma forma bem rápida, vamos explicar aqui como é que vai funcionar. Durante os domingos, pela manhã de janeiro e fevereiro, nós não teremos as nossas classes separadas. As classes separadas começarão apenas em março. Durante janeiro e fevereiro, nós teremos as nossas aulas em conjunto da EBB de verão aqui no próprio templo e as aulas serão ministradas durante o momento da palavra, durante esse momento devocional aqui. E hoje nós temos a honra de contar com um convidado mais do que especial, que é o Gerson Borges, que vai fazer aqui uma dobradinha para a gente no louvor e na palavra. Também gostaria de reforçar que, além do Gerson Borges aqui com a gente, nós temos também a família dele, que é o Bernardo, que estava aqui no teclado. Eu estava ali, não vendo quem era, mas eu estava pensando, pô, o tecladista é muito bom hoje. É logo o filho do Gerson Borges, uma salva de palmas. Temos também o Pablo, filho dele também, e também a Cinha, a esposa do Gerson Borges. Gerson falou aqui que na próxima vez o Pablo vai entrar na banda também. Então, sem muita prolongação, deixa eu orar aqui pela vida do Gerson para a gente ter esse momento da palavra. Pai amado, Pai santo, obrigado pela vida do teu servo, Gerson. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Obrigado porque através da vida dele nós somos abençoados na adoração, nesse momento da palavra também, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa abertura da escola bíblica. Capacite o teu servo, lance luz aos nossos corações, para que a gente tenha contato e experiência com a tua verdade, com a tua palavra. Que a gente saia daqui mais semelhantes a Jesus e firmes na doutrina, tema da nossa escola bíblica de verão. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém.
Amém, querido. Obrigado pelo carinho comigo, com a minha família. Mais uma vez, eu agradeço aos irmãos, ao pastor Theo em particular, aos pastores, ao conselho, o privilégio, a honra que abraço sempre, sempre, com temor e tremor, como diria Paulo Apóstolo, de estar aqui, de subir nesse púlpito e abrir as Escrituras com vocês. A princípio, hoje eu vou estrear uma coisa aqui no púlpito, hein, pastor Theo? Meu óculos de leitura, né? Eu tenho 54, eu sei que não parece, parece 64. Ainda coloquei essa barba aqui, e um presbítero nosso sexta-feira à noite, num aniversário, ele disse, pastor, você quer ficar velho? Eu falei, eu quero, porque significa que eu vou viver mais, né? Querendo dizer que eu deveria tirar essa minha barba aqui, não é? Mas então, se eu ficar meio atrapalhado aqui, vocês me perdoem, né? Mas o meu filho caçula já disse que eu sou pré-idoso. Você vê? Você cria o cara com carinho, com amor, né? Enfim, e aí ele fica fazendo você ficar deprimido, assim, né? A princípio, meus irmãos e irmãs, meditando, pensando, orando sobre o que partilhar hoje cedo com a Betânia, com vocês, na abertura dessa escola bíblica dominical, essa escola bíblica de verão, melhor dizendo, que é sempre algo que me alegra ver a dedicação de vocês ao estudo das Escrituras, a formação espiritual da sua membresia, ao discipulado, ao fortalecimento da fé. Então, meditando um pouco, orando sobre o que partilhar hoje de manhã, nesse tema, uma igreja firme na doutrina, a primeira coisa que veio ao meu coração foi o texto de Atos 6, 2, quando da instituição dos diáconos, há uma frase que diz assim, os apóstolos dizem, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra. E eu pensei até em expor esse texto, mas eu fiquei me perguntando se não seria um texto muito mais para presbíteros, para pastores, para pregadores. E aí fiquei no meu coração ponderando, orando. E aí Ao meu coração, então, o Senhor trouxe não apenas um texto, mas três textos que se interconectam, que trazem uma interface, que se interrelacionam. E vocês vão entender por quê, como é que se dá essa conexão entre essas três passagens bíblicas. Conquanto eu intencione gastar mais tempo no último texto. Mas o que eu quero, então, comunicar para a igreja hoje de manhã se concentra numa frase que eu vou basear nesses textos que lerei e, Deus mediante, quero expor para vocês. Frase é uma afirmação teológica bem simples. Se você pelo menos guardá-la nessa manhã, você levará algo proveitoso para a sua caminhada de fé. Uma igreja que deseja ser firme na doutrina é formada por gente que come esse livro. Uma igreja que deseja ser firme no didaquê, na didacalia, no ensino, na doutrina, precisa ser uma igreja formada por gente que come esse livro. O primeiro desses textos que dão fundamento para essa afirmação está em Apocalipse, capítulo 10. Apocalipse 10, a partir do verso 8, lemos assim: depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. E a voz dizia: vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. E ele me disse: pegue-o e coma-o. Pegue-o. Coma-o, ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi, diz João de Pátimos. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que o meu estômago ficou amargo. João de Pátimos, João no Apocalipse, não foi o primeiro profeta bíblico a comer um livro. Sexta-feira a gente estava no aniversário e nós temos uma amiga na nossa igreja que é uma artista de bolos. Você já viu isso? Gente que faz bolo como quem faz arte, né? E era o lançamento, era aniversário, o lançamento de um livro de uma outra amiga que é fotógrafa. E o bolo era o livro e uma câmera fotográfica em cima, né? E eu fiquei louco para provar aquele bolo, né? Para comer aquele livro. No entanto, eu fui advertido que aquilo era pasta americana, era fake, o bolo vinha depois, né? Se eu comesse aquele livro, eu ia para o hospital, né? Mas aqui não. O João é exortado, ele recebe uma ordem de comer o livro que o anjo lhe dava. Mas o João não é o primeiro profeta bíblico a comer um livro como se fosse um sanduíche de pão com mortadela, meu preferido, não sei você, né? Sabe que você está com fome, Coca-Cola, pão e mortadela, não é bom? Hã? Ezequiel também recebeu um livro, e nós vamos ler o texto de Ezequiel. Abra comigo. Ezequiel, capítulo 2, versos 8 em diante. Mas você, filho do homem, ouça o que lhe digo. Não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. Então olhei e vi a mão de alguém estendendo para mim, e nela estava o rolo de um livro que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritos palavras de lamento, de pranto e de ais. Capítulo 3, primeiro verso. E ele me disse: filho do homem, coma esse rolo. Em outras palavras, coma esse livro. Depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou, filho do homem, coma esse rolo e depois vá falar à nação de Israel. Abri a boca, ele me deu o rolo para eu comer e acrescentou, filho do homem, coma esse rolo que eu estou lhe dando e encha o seu estômago com ele. Então eu o comi e em minha boca era doce como mel. Depois ele me disse, filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhe as minhas palavras. João de Patmos come o livro. Ezequiel come o livro. O estupendo profeta Ezequiel. Eu amo a profecia de Ezequiel. Mas Jeremias, o grande profeta Jeremias, talvez um dos maiores homens que já caminharam no nosso planeta, o profeta Jeremias. Acabei de reler Jeremias nessa semana. Jeremias também comeu a revelação de Deus. Jeremias também comeu o livro. Jeremias 3, volte um livro, dois livros. Ezequiel, Lamentações, Jeremias 15, 16. É encantadora essa passagem. Diz o profeta numa oração, quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti. Esses são os três textos que dão fundamento, dão um chão, dão um alicerce para a afirmação teológica da minha palavra, da minha mensagem, da minha comunicação à igreja hoje de manhã. Uma igreja que deseja ser firme na doutrina é uma igreja constituída, formada, feita de gente que come esse livro. Gente que come esse livro. Se os irmãos me permitem, há um comentário breve, alguns parágrafos, dois parágrafos, do reverendo Eudine Peterson, sobre Apocalipse 10, 8, 9 e 10, se vocês me permitem a leitura, vejam que o pastor Peterson pondera a respeito de Apocalipse e dessa ordem que o anjo dá para João, essa voz que ordena para João comer o livro. Diz Peterson, João, esse fascinante apóstolo, pastor e escritor da igreja primitiva, é uma figura importantíssima, João de Patmos. Ele foi pastor de 7 pequenas igrejas submersas num ambiente de sexo, diversão, poder e violência do Império Romano. A tarefa de João, irmãos e irmãs, era manter a fé dos cristãos intacta, o discipulado ardente e a esperança renovada contra enormes adversidades. Vocês, aliás, nós achamos que esses tempos que vivemos são tempos difíceis. Mas João vive também num tempo, num momento histórico muito adverso. Ele prossegue, João não escreveu visando o Apocalipse, visando a mera sobrevivência, jogando aos cristãos uma tábua na qual se sustentassem durante a tempestade. Não, João queria que elas realmente vivessem, mais do que todos que estavam ao redor. É isso que os pastores fazem, e isso nunca é fácil. Hoje não é mais fácil do que foi nos dias de João, no contexto histórico do livro do Apocalipse. Num domingo de manhã, enquanto adorava o Senhor na prisão, exilado na ilha de Patmos, João recebe uma série de visões exuberantes, festivas, as quais tornaram-se famosas para todos nós que lemos as Escrituras. Quando se aproximava na metade das visões, ele viu um anjo gigantesco, com um pé apoiado no mar e o outro no continente, tendo um livro em sua mão. Desse abrangente púlpito marítimo terrestre, o anjo estava pregando as palavras do livro, um sermão explosivo, feito trovão. Era um sermão durante o qual ninguém dormia. Deixa eu ver se tem alguém aqui cochilando hoje de manhã. Ninguém dormia. João começou a anotar o que estava ouvindo. Ele nunca ouvira um sermão como aquele antes, mas recebeu ordem para não o fazer. Não, para de escrever, pare de anotar. Uma voz lhe disse que pegasse o livro com um anjo enorme, aquele mensageiro de Deus que pregava do púlpito, que dominava o mundo todo. João obedeceu. Ele se encaminhou ao anjo e disse: dê-me o livro. O anjo lhe entregou o livro, mas a seguir lhe disse: aqui está, coma, coma, coma esse livro. Não se limite a tomar notas do sermão. Eu sempre fico tocado quando estou pregando na nossa igreja em São Paulo e eu vejo alguém tomando notas do sermão. Parece que as 10 horas que a gente usa para preparar aqueles 45 minutos não foram infrutíferas. Como eu estou sem óculos para longe, eu não vou poder ver quem é mais crente aqui. Ele disse: não se limite a tomar notas do sermão, que já é uma coisa boa. Coma este livro. João obedeceu, irmãos e irmãs. Ele deixou o seu bloco de notas, a sua pena, e comeu o livro. Quando a gente olha para essa narrativa do Apocalipse, essa primeira ordem, esse primeiro imperativo celestial de comermos esse livro, a gente pode facilmente concluir que se João não tivesse comido o livro, ele não triunfaria, ele não venceria as extraordinárias adversidades que ele enfrentou. Ou seja, quem quiser vencer as tribulações descritas no Apocalipse, aliás, cujo princípio de dores, para citar uma frase do Senhor Jesus no seu sermão profético em Mateus, o princípio de dores nós já estamos vivendo, ou não estamos vivendo? O reverendo Marcelo Gualberto, amigo querido, pregou recentemente na nossa igreja. Ele citou esse sermão profético de Jesus. E ele disse algo que eu vi outro dia de um outro amigo, pregador também, com a mesma percepção. Ele disse: eu tenho 64 anos e eu nunca vivi um tempo tão difícil como esse que eu estou vivendo hoje. Quem quiser vencer as vicissitudes, as tribulações, as adversidades que estão diante de nós, de agora em diante, irmãos, precisa comer esse livro. Vocês estão entendendo? Isso não é trabalho só para pregador, isso é para crente que quer vencer a tribulação. Mas, infelizmente, a igreja evangélica de hoje, isso é uma comunidade presbiteriana, eu sou um batista de confissão reformada, mas eu quero ampliar, a igreja evangélica do nosso tempo está muito subnutrida, desnutrida, esquálida. Você lembra quando nós, os crentes, éramos chamados de Bíblia, nos agora longínquos anos 70? Eu jogava bola no subúrbio do Rio de Janeiro, e aí o pessoal passava em casa, eu era muito ruim, né, irmãos? E quando você é ruim, você vira o quê? O goleiro, né? Eu acho que eu era o sub-vice-reserva, just in case, do goleiro. Mas quando não tinha goleiro, alguém batia, a turma da rua, eu morava entre Guadalupe e Ricardo de Albuquerque, uma região que hoje não posso nem visitar, que foi invadida pela milícia, pelo crime organizado. Alguém aqui conhece aquela região do Rio de Janeiro? Né? A gente não pode mais ir ali, não é? Os meninos passavam na minha rua e gritavam assim: ô Bíblia, vamos jogar bola. Tudo flamenguista, pastor. Também quem não era flamenguista nos anos 70 precisava de um choque de realidade, porque era Zico, Tita, Nunes, Andrade, Adílio, mas eu estou saindo do escopo da minha mensagem aqui nessa manhã. Eu era chamado de Bíblia na escola. Por que que um protestante, por que que um crente, por que que um evangélico nos anos 70 era chamado de Bíblia? Será que só porque a gente andava com a Bíblia assim? Ou porque, como dizia o reverendo Billy Graham, a gente tinha uma expressão assim, a Bíblia diz. Lembra? Olha, não faça isso, porque a Bíblia diz. E aí a gente completava a frase. A nossa vida era subsidiada, era norteada, era definida pelas Escrituras, pelo nosso apego à palavra santa e bendita do Senhor. Nós éramos gente que comíamos esse livro. Coma esse livro se você quiser ser fiel até a morte. Coma esse livro se você quiser, se você desejar, de fato e de verdade, vencer as enormes adversidades que estão diante, que estão e que estarão diante do povo de Deus. Coma esse livro se você quiser vencer o pecado. Eu acabei de ler a biografia do pastor Tim Keller, que muito me abençoou essa semana. E ele teve câncer de tireoide em 2012, em 2020 o câncer voltou no pâncreas e o levou, e o Senhor o levou ano passado, né? Mas ele deixou um legado extraordinário para todos nós. E alguém o visita e diz assim, reverendo, deve estar sendo muito difícil para o pastor enfrentar o câncer, lutar contra o câncer. Ele disse, meu irmão, eu não estou lutando contra o câncer, eu estou lutando contra o meu pecado. Só fala isso quem come esse livro. Você entende? Mas há um segundo texto lido por nós nessa manhã, um segundo imperativo, Ezequiel 2:8, se você puder, volte a abrir sua Bíblia ou acessar aí o livro de Ezequiel no capítulo 2. E o que que acontece aqui? O Ezequiel recebe o seu chamado profético. E você sabe, os profetas bíblicos não eram adivinhos. A gente tem essa coisa de pensar na profecia como prognóstico do futuro, não é? O Nostradamus, esse jeito Nostradamus de pensar o que é ser profeta. Não, o profetismo bíblico era confronto do pecado. Os profetas eram verdadeiros pregadores. As profecias de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Amós, de Obadias, eram sermões contra o pecado. Então, o Ezequiel recebe o seu chamado profético num tempo de desolador, de rebeldia do povo de Deus, de idolatria. O contexto era a Babilônia governada por Nabucodonosor e os seus sucessores. E é um contexto que domina o cenário daquela região até que a Babilônia é esmagada por Ciro, persa, em 538 a.C. E é nesse momento também de muita adversidade que Ezequiel recebe o seu chamado. Sem dúvida, um tempo de destruição e ruína, como o tempo de hoje. A monarquia de Israel havia chegado ao fim. A cidade de Davi, o templo do Senhor, já não existiam. E quando eu vejo essa fala do Senhor para Ezequiel, filho do homem, coma esse rolo e depois vá falar à nação de Israel, eu penso no meu chamado pastoral. Eu me sinto assim como pregador, como pastor, e penso que os vossos presbíteros, os vossos pastores também o sentem, também o fazem. Sem comermos esse livro, nós não conseguiremos exercer a nossa vocação nesses tempos tão difíceis, tão adversos. Se quisermos cumprir o nosso chamado, como Ezequiel o fez, ouçam, quer, e três vezes aparece uma frase aqui em Ezequiel, quer ouçam ou deixem de ouvir, quer as pessoas ouçam a nossa pregação ou deixem de ouvir, Se quisermos cumprir esse chamado para pregar contra tudo e todos, precisamos ser gente que come esse livro, irmãos queridos. Mas vamos para o terceiro texto, no qual eu quero me deter um pouquinho mais. Jeremias 15, 16. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Esse livro santo precisa ser metabolizado por mim e por você. O que isso significa? O carboidrato e a proteína que as células da nossa espiritualidade, do nosso discipulado, da nossa obediência ao Senhor necessitam, estão aqui nesse livro, irmãos e irmãs. A carne e a batata que a nossa alma precisa para ter saúde estão aqui. Não estão no Instagram. Não estão nas redes sociais. Não estão nas séries que a gente maratona. Estão aqui nesse livro santo. Esse livro precisa ser comido, precisa ser metabolizado. Primeiro, voltemos ao Apocalipse, para sermos capazes de vencer as tribulações que estão diante de nós e que estarão mais e mais diante de nós. Segundo, esse livro bendito, essa palavra, lembra de Hebreus, essa palavra viva e eficaz. Viva, dois adjetivos, viva. Esse livro não é morto, esse livro é um livro vivo, diga amém. Essa palavra viva e essa palavra, segundo adjetivo, eficaz. Ou seja, que ela tem um efeito esperado. Ela não volta vazia, ela cumpre o seu propósito. O propósito para qual cada palavra, para citar Paulo, admoestando Timóteo, toda escritura inspirada, todo texto, toda palavra de Deus inspirada nesse livro santo, o propósito para o qual ele foi designado, ele se cumpre na nossa vida de fé, quando comemos esse livro. Não é quando lemos o versículo do dia. Já é alguma coisa ler o versículo do dia, né? Lembra quando o evangelicalismo popular tinha uma coisa que eu olhava com muita desconfiança na minha infância? Eu não sei se vocês são mais crentes do que eu. Presbiterianos são mais piedosos do que batistas. Se bem que Spurgeon era batista, né? Tinha uma coisa chamada caixinha de promessa. Vocês lembram disso? Aquilo era um negócio meio anátema, não era não, irmãos? Por quê? Porque era uma selecionavam só bênçãos, só versículos de bênçãos. E aí a pessoa assim, que veio, por exemplo, do esoterismo, da prática de leitura do horóscopo, mas agora ela era cristã, então ela não lia mais o horóscopo do dia. Leão, lembra? No rádio, assim, né? Mas ela fazia o quê? Ela tirava um verso da caixinha de promessa. Aqui ninguém fez isso, pastor. Reverendo Antônio Elias não vos discipulou nessa prática neopagã, né? Nesse empréstimo, desse caudal esotérico pagão brasileiro, que a gente é tão religioso, que tem até um dia para todos os santos, né? Para não escapar nenhum, né? Quando eu era professor de língua e literatura brasileira, sabe aquele livro que todo mundo conhece, mas ninguém leu, O Grande Sertão Veredas? Não é? Tem uma fala lá que um personagem diz para o outro assim, ah, meu primo, ele é metodista, e como eu gosto de tudo quanto é religião, eu vou até lá no culto dos crentes, eu choro a beça na hora dos hinos. Mas ele diz antes, alguns parágrafos, que ele ia em outras expressões de religiosidade, porque o negócio dele era a religião. Eu não estou falando da gente pegar um verso bíblico, um verso do dia. Eu não estou falando da gente ler um bom devocional, os devocionais do nosso saudoso reverendo Elben César, por exemplo, os devocionais de John Stott. Não estou falando disso, isso já é proveitoso. Eu estou falando, irmãos e irmãs, de comermos esse livro, diga amém. Comermos. De estarmos imersos nas Escrituras, de sermos moldados escrituristicamente por esse livro. João é capaz de vencer as tribulações porque ele come o livro. Ezequiel é capaz de cumprir o seu chamado, a sua vocação, porque ele come o livro. Mas quando eu leio Jeremias, eu concluo e o meu coração se comove. Eu concluo que esse livro precisa ser comido para termos a alegria que nos faça viver e prosseguir. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria. Aleluia. As tuas palavras são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. O que a gente pode fazer sem alegria? Quase nada, não é? Você já deve ter superado essa prática de resoluções de ano novo, né? Voltar à academia, número um, né? O que mais? Fazer caminhar. Desistir de ser botafoguense. Ah. Não, não. A gente faz isso por algumas brincadeiras aí, queridos alvinegros. Uma brincadeira muito de mau gosto, mas, enfim, escapou. A gente faz isso por alguns meses, por algumas semanas, por alguns meses. Mas sem alegria a gente não prossegue. É ou não é verdade? O que é que conseguimos fazer nessa nossa tão breve, tão pequena vida sem alegria? Já na meia idade, eu resolvi voltar para a faculdade, fui fazer psicologia e aprendi estudando psicologia, estudando as luzes, as sombras que povoam a nossa alma, a nossa psique, conquanto eu já as conhecesse pela psicologia que brota das Escrituras. Mas eu fui lá, frequentei a faculdade. Eu aprendi que de cada 10 pessoas que estão num consultório de psiquiatria ou num consultório de psicoterapia, não estariam ali se tivessem na sua infância, na sua vida, experimentado a alegria de terem sido amadas de verdade. A gente quer ter essa alegria de amar e de ser amado. Dia 1º, eu e Sinha fomos assisti um filme que nos comoveu bastante. Foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro no ano passado, A Menina Silenciosa. Infelizmente não está aí no grande circuito, mas a gente foi assistir e eu me comovi demais. Não posso contar a história, porque aí eu vou te fazer um spoiler aqui que vai estragar o filme para você. Mas há uma cena, se me permitem, só esse spoiler, daquela criança que não recebera amor em casa, que não recebia o amor, a alegria tão necessária de ser amada em casa, e ela passa uns dias, umas semanas, com uma prima distante. Mas nessa casa dessa parente, ela recebe muito amor. E quando ela vai se despedir daqueles parentes, ela corre e ela abraça o primo de segundo grau dela e ela o chama de pai. E é uma cena maravilhosa. Porque o seu pai vem correndo, né? Ela tenta fugir do pai e ir na direção do carro do primo que está indo embora, que a amara, que a abraçara, que a reconhecera, que dera para ela algo que ela não havia recebido até então na sua casa. E o pai fica preocupado porque a filha vai correndo na direção do carro e o carro para e o pai vem e ela olha para trás e ela diz, pai, olhando para o seu pai, mas ela abraça aquele primo que amara e diz assim, pai, dá um sussurro bem baixinho, pai. Nós precisamos dessa alegria de sermos abraçados por Deus, Pai, todos os dias, irmãos. A nossa vida não prospera sem a alegria que reside no abraço eterno de Deus, o Pai. Amém? É isso que o Jeremias nos diz. Ele nos diz, quando eu achei as tuas palavras, quando as suas palavras foram encontradas, eu as comi e elas são a minha alegria, o meu júbilo. Talvez o profeta Jeremias se fizesse referência à redescoberta do livro da lei, que está narrado no segundo livro dos Reis, 22, de 1 a 15. Segundo livro dos Reis, 22, de 1 a 15, depois você pode ler. Não sei, ninguém consegue entender, mas o livro da lei é perdido. Aquela sucessão de reis apóstatas, de reis desobedientes, de reis rebeldes à orientação de Deus. Mas o livro é reencontrado. Alguns intérpretes sugerem que tenha sido apenas um rolo, o livro de Deuteronômio. Outros dizem que teria sido a Torá inteira, o Pentateuco inteiro, a aliança com Deus. E quando o livro é reencontrado, o povo é renovado. Porque ao reencontrarmos esse livro, a nossa fé é renovada. Ao reencontrarmos e comermos esse livro, a nossa esperança ressuscita, renasce em nós. Esse livro tem esse poder de nos renovar existencialmente, emocionalmente e espiritualmente. Quando o livro é reencontrado, a aliança com Deus é renovada. Então, coma esse livro, é minha palavra singela hoje de manhã, para ser capaz de vencer as tribulações de hoje e de amanhã. Coma esse livro para cumprir o chamado de Deus para as vossas vidas, irmãos e irmãs. Coma esse livro. Coma esse livro para renovar a aliança com Deus. O tema da aliança é um tema muito importante para a fé reformada. A teologia da aliança, a teologia do pacto. E falando em aliança, então, a gente começa então a pensar, a notar, a concluir que essa palavra de hoje de manhã não é sobre João, não é sobre Ezequiel, não é sobre Jeremias. Esse sermão que vos falo hoje de manhã, que profiro nessa igreja de manhã, é sobre Jesus. Jesus é a aliança entre Deus e o homem. Jesus é o verdadeiro João de Patmos. Por quê? Porque ele foi fiel até a morte, ele vence tudo e todos no seu desejo ardente de ser fiel, de cumprir a vontade do Pai. Jesus também é o verdadeiro Ezequiel, que cumpre cabalmente a sua vocação e o seu chamado profético, até que ele brada do alto da cruz, Pai, está consumado, eu cumpri o teu chamado para a minha vida. Jesus é o verdadeiro Jeremias, cuja alegria, cujo prazer, cujo deleite mais profundo da alma é cumprir fielmente a vontade de Deus. Jesus, irmãos e irmãs, Jesus é esse livro. Ele é o Verbo encarnado. Jesus é esse livro. Esse livro não é um livro qualquer. São páginas encharcadas do próprio Deus, diga amém. Coma esse livro. Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra de Deus dirigida a nós, Jesus é esse livro. Gastar tempo com esse livro, saborear esse livro, comer esse livro, folha por folha, palavra por palavra, é saborear a presença do próprio Verbo de Deus, do próprio Cristo. Não fique passando fome, tendo alimento tão proveitoso, tão nutritivo para você. Querem ser uma igreja firmada na doutrina, uma igreja capaz de, como João de Pátimos e como o próprio Jesus, vencer as tribulações que estão diante de nós. Então sejam o tipo de gente que come o livro. Querem ser uma igreja formada por gente que cumpre cabalmente a sua vocação em Cristo, não apenas aqui, no âmbito do templo, no âmbito da instituição religiosa, mas na sociedade, com as vossas vocações, com os vossos chamados, com as vossas profissões. Então seja gente que coma o livro, porque ele será metabolizado, porque ele será processado, e os seus benefícios benditos vão transbordar por onde você estiver. A nutrição que você receber ao comer esse livro fará diferença na sua carreira, na sua vocação. Pessoas que mudaram o mundo, homens e mulheres de Deus, foram homens e mulheres de Deus que comeram esse livro. E, por fim, comam esse livro se quiserem ver renovada a cada manhã a alegria sem a qual não se vive, e que nos é lembrada poeticamente, piedosamente, devocionalmente por Jeremias, quando as tuas palavras, Senhor, foram encontradas, eu as comi e elas foram alegria para o meu coração. Amém? Uma igreja firmada na doutrina não é feita de gente que canta muito. Uma igreja firmada na doutrina não é uma igreja formada por gente que lê bons livros de teologia. Eu tenho tantos amigos na teologia, vocês também têm, não é? Eu me deleito em ler Agostinho, eu me deleito com Calvino, com Lutero, com Spurgeon, com os puritanos, com John Owen. Eu me deleito com Martin Lloyd Jones e John Stott. Eu me deleito com Francis Schaeffer. Eu me deleito com Karl Barth, com quanto a gente briga de vez em quando. Temos uma relação de amor e ódio, grande Karl Barth. Eu me deleito com Tim Keller. Eu me deleito com grandes teólogos. Mas o que traz alegria no meu coração não são as ponderações feitas por esses gigantes de Deus do passado, mas o próprio texto desse livro, vivo e eficaz, é que renova a minha alegria. Porque sem alegria, irmãos, a gente não consegue prosseguir na jornada. Coma esse livro. Amém.